Ou como diria Vincent Martella, fala carniceiros. Não é mesmo? Porque hoje falaremos sobre gringos que pagamos pau. Aqueles que fazem mais sucesso aqui do que lá fora, ou mais ou menos isso. E para isso estamos aqui com Letícia Godoy.
Good night.
Rafa Longini.
Oi.
Eu sou Klaus Aires. E o programa é cortado ao vivaço pelas mãos mágicas de Silas Havani.
Salve. Alô, boiada.
E aí, Silas?
Foi, Klaus.
Posso te fazer uma pergunta?
Faz, Klaus.
Você sabia que ela tá tão na sua?
Eu pensei que você ia me perguntar se... I am good?
Ou, are you little good?
Are you little good? Are you goodzinho?
Goodzinho. Pois é, Silão. Pois é. E você tá?
Eu gostei.
Ah, mano, eu não tô bem não, cara. Mas vamos lá,
É isso aí.
Bom, vamos lá.
Falta na mão e alegria na boca.
Porque... cheirei minha cocaína aqui, Cláudio. Tá tudo certo.
Delícia! Ah, hoje eu recebi uma história tão boa no Dois Empregos de cheiração de pó, mas depois eu comento.
Meu Deus!
Então, vamos começar o programa e para isso eu preciso saber da minha amiga Letícia o que é pagar pau para um gringo.
Peraí que eu não tava preparado. É que esse papel não é meu.
É,
eu
verdade,
esqueci.
É verdade.
Desculpe.
É verdade.
Faça a pergunta de novo.
O que é pagar pau para gringo?
Olha, meu amigo Klaus. Significa admirar muito... Peraí que tem alguém na frente que eu não consigo ler. Muitas pessoas dos outros países, especialmente celebridades ou figuras públicas.
Olha só. E é verdade, a gente tem gringos que são famosos aqui e nem tanto lá fora, ou mesmo nem tanto em seu país de origem.
Pois
é. E aí, é claro que todo mundo se lembra da inspiração dessa pauta de hoje, que é o Vincent Martella, que tá impossível,
Ele é o querido do momento, não adianta querer falar que não, porque...
A cara dele tá em tudo.
Tá em todos os lugares. Ele veio pro Brasil. Graças a Deus, ele conseguiu fazer todas as publicidades de uma vez. Não vou dizer que tá errado, tá certo.
Tá certo.
Ele fez do Comedy Central, fez trend pra caralho.
Ele já voltou?
Eu acho que ele já voltou pra América do Norte.
Graças a Deus. Sai do meu país. Já deu, já.
Que isso?
Já farmou. Já farmou o PIB inteiro do Brasil. Vai embora.
Não pode expulsar as pessoas.
É que o Silas não gosta de repetição.
Não.
Mas ele volta em junho e julho pro evento do Imagine.
Nossa, daí vai... É verdade.
E ele estará aos 3 dias do evento ainda.
Caramba. Porque ele originalmente...
Imagine Land.
Originalmente, ele vinha pra esse evento, que é do Peter, né?
É, do Peter.
Só que o Danilo deu um Leonardinho e conseguiu uma agenda antes com ele.
Então, mas é que tava concorrido. Por isso que eles deram o Leonardo. Porque tava entre Podpah ou The Noite.
O The Noite é muito melhor.
Aí o The Noite conseguiu parceria com a Decolar, né, Silão? Não lembro, mas começa assim que ele agradece a parceria, que daí os caras trouxeram ele pra cá.
Olha só, mano, como é bom ser famoso. E não só ser famoso, porque isso foi uma grande birra. Como é bom você ter um parceiro que fala merda. E aí, as pessoas quererem te dar fama só pro cara ver o que ele tá perdendo.
Sim, exatamente. Mas eu não sei se vocês viram, tem muita fanfic disso.
Do Cris e o Greg?
Do Greg.
Ah, espero que não seja o tipo que eu tô achando que é.
Você viu, Silão, as fanfic? Não, é isso, não.
Ah, ufa, ainda bem.
Ah, tá, que susto. Ainda eu tava achando que era coisa bem. Com sexo, bicho.
Calma, deixa eu explicar. É porque, assim, todo mundo sabe que o Tyler James Will, né, o Cris... Não é que ele não gosta do Brasil.
Ele tava reclamando muito dos brasileiros comentando coisa repetida no Instagram dele em português que ele não entende.
Ele fechou o Instagram dele um tempo pra comentários, né? Pra gente não poder comentar.
É, e sendo que desde 2017 o Terry Crews também recebe, a Tina Arnold também recebe, né? Que era a Rochelle e o Julius. Recebem tanto por esse... pelo Todo Mundo Odeia o Chris, quanto por outras coisas, as branquelas e tal. E eles amam. E tem vídeo antigo deles elogiando e agradecendo.
Exatamente.
E curtindo. Mas o Tyler James Willis era muito importante. Ele não pode receber um comentário em português.
É, porque ele fica... Cara, tá todo mundo comentando a mesma coisa em português. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Irmão, tem Google
não
Tradutor aí.
Não sabe o que é meme, cara.
Se vire, dê teus pulos. Aí, beleza. Ele reclamou lá que eram muitos comentários repetidos e tal. Só que daí o que o Vincent Martella fez? Ele entendeu o jeito que o brasileiro funciona, querendo ou não, ele entendeu.
Sim, resolveu faturar em cima, devia estar com a grana baixa. Porque ele também não é um ator que fez grandes papéis de muitos destaques, não. Sem ser o Todo Mundo Odeia o Chris.
Ah, ele
a
Leti fez
pôs na pauta aqui que ele participou de Walking Dead e ele é a voz não, do Phineas,
ele
do
Phineas, Phineas e Ferb,
mas ninguém
é um
lembra dele
da carreira dele.
Papéis.
Mas ele também não foi um cara que caiu no esquecimento, ele apenas não ficou famosão lá, mas ele fez
exatamente.
Participação no Batman, ele fez o Phineas e Ferb, além do desenho, acabou tendo filme game e ele dublou tudo.
Dubla tudo.
Né? Ele fez, que mais?
Phineas e Ferb é gigante, pô.
Não é que ele não é famoso lá fora, né, lá na gringa, não é que essas
ele
pessoas
fez Walking
não
Dead,
famosas.
Acho que foi um episódio só, mas enfim, eu não lembro.
Essas pessoas têm relevância em Hollywood, só que tipo, é participaçãozinha, são pequenos papéis, né, não são tipo, sei lá, um Stallone da vida que todo mundo conhece, todo mundo admira.
E ele é um dublador de game, ele é voz original, né, de muito game. Ele participou de Final Fantasy, do Disney Channel All-Star Party, que deve ser joguinho de festa, né?
Ele atua mais em dublagem do que atuação mesmo.
Mas não é um cara que ganha muito dinheiro com o trabalho dele de ator.
Então, porque ele
ia estar com pouca grana, falou assim, ó, os brasileiros aí tem um mercado carente.
Porque, cara,
querendo minha atenção e eu posso arrancar dinheiro dele sem precisar levar espelho.
Ele tinha,
e aí ele veio
ele tinha menos de 300 mil seguidores. Aí ele começou a dar moral pro Brasil, porque ele falou, acho que na entrevista do The Noite, que ele ganhou de um amigo essa camiseta. Aí ele tirou a foto, tipo, mas pra ele era só um dia normal. Só que ele viu que rendeu tanto que, cara, todo
tá
mundo
certo,
fez
ele
campanha.
Farmou
pra
certo
caralho,
ele,
tá certo
corretíssimo.
Ele.
E eu só não sei se é verdade que está rolando uma conversa aí que ele cobra 5 mil dólares pra ir nos podcasts.
É verdade, o Igor falou, cara. Pra mim, eu não vejo motivo pro Igor
ter. Se a gente vender
inventar.
O estúdio, a gente não tem 5 mil dólares pra
não,
trazer.
Não,
não,
mas...
tem.
Então, mas aí que ele foi ligeiro, porque, tipo, ele farmou tanto fã quanto publi pra caralho. E
farmou.
Daí tem essa fanfic do Chris. Que a galera começou a criar, porque eles começaram a inventar que o Tyler James estava muito arrependido de não ter dado valor pro fã brasileiro, que ele estava mal.
Puta mentira!
E que ele estava brigado com o Vincent Martella, porque daí ele estava fazendo muito sucesso.
Ah, mas
que
isso? O Léo Dias falou isso.
Cara, a internet inteira criou essa fanfic, daí tipo, tem vídeo da Tônia.
A internet tá chapando no
juro,
meu.
Cara,
parece que eles iam tretar por causa disso. Uma série que eles fizeram 20 anos atrás.
Exatamente.
Criança. Um gostou de curtir os fãs, o outro não. O que, que um tem a ver com a vida do outro agora?
Não, tem nada a ver. Mas, tipo, daí eles têm vídeo da menina que fez a Tônia, deles dublam, tipo, redublam em cima, como se ela estivesse falando, ai, porque eu converso com o Tyler, ele tá muito mal, ele tá mais magro, você...
Vamos trazer o elenco todo, galera.
Eu já vi, Letz, agora que você tá falando, eu já vi alguns prints de entrevistas deles... E aí na legenda tá escrito umas paradas assim.
Mas na boa, quem merecia isso era a Tina Arnold, eu falo. Legal que fizeram isso pelo Vincent e tudo, mas a Tina Arnold é mais fã do Brasil há muito mais tempo.
É verdade.
E ela fala disso nos programas de TV americanos que ela vai. Quando ela encontra o Terry Crews, eles gravam um videozinho junto pro Brasil. Eu achei vídeo de 2017 deles fazendo isso. Ah, o Brasil me ama. Ah, não, mas me ama mais. E eles disputando o afeto.
A Tina é maravilhosa. Tem uma entrevista dela, não lembro aonde que foi, que ela falou, cara, lá no Brasil eu sou uma divindade. As pessoas me amam
lá. Ela se sente uma celebridade aqui de um jeito que ela não se sente.
Eu sou muito famosa. E aqui nas ruas dos Estados Unidos, ninguém sabe quem eu sou.
Então, tipo, é o que eu falo. Essas pessoas, elas têm certa relevância em Hollywood, só que pra nós, dependendo do que eles fizeram, normalmente é mais essas sitcoms, né? Tipo, Todo Mundo Odeia o Chris, Eu, a Patroa e as Crianças, sei lá, um Chaves mesmo.
Isso continua reprisando aqui pra sempre, pra eles passou, né?
Exato, daí pra gente, tipo, a gente tem uma conexão muito maior.
É, mas sabe o que eu acho que é também? Ela falou uma coisa que chamou minha atenção. Ela falou assim, eu tenho muito orgulho de ser uma figura negra positiva pro público brasileiro. E eu fiquei pensando, isso é uma parada que, pelo contexto ali que tá retratado, do Brooklyn, não sei o quê. O brasileiro se identifica muito mais com essas obras.
Sim,
ou até
total.
O caso do Chaves, que tem uma senhora estendendo roupa no varal, que tem um pai falando assim, eu não sou sócio da companhia de luz, sabe?
Uhum.
Que retrata a pobreza, que retrata o moleque ter que economizar, passar perrengue pra comprar um bagulho pirata no Dia das Mães. Essas
paradas
a gente se identifica demais.
Né?
É.
Então é muito mais do que as crianças andando de bicicleta com aquela casa com jardim na frente dos Aventuras da Sessão da Tarde.
É, sim. Mas será que parte disso também é por causa da dublagem?
Acho que também, mas eu acho que, tipo, esse humor negro americano mexe, o humor negro, assim, tipo, feito por negros, tipo, Era o Maluco no Pedaço, Eu para Três Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris, é uma parada que a gente se identifica mais fácil do que talvez o próprio americano.
Verdade.
É, eu acho também. É muito a realidade que bate muito com a nossa, né? O negócio de lugar mais pobre, quase ninguém ter pai... É, a galera, tipo, um amigo que estudou comigo tá preso. Tem tanta, é muito.
Eu acho. E com naturalidade, não naquele coitadismo e tal. Mostra, tipo, eles são pessoas felizes que se amam, que têm a vida deles, mas mostra os perrengues do dia a dia e a gente ri disso. E é legal, né?
Verdade, verdade. Vocês têm razão.
Eu acho legal. Chaves é muito isso também, né? No entanto, eu não sei se tá aqui na pauta. Mas já aproveitando que falei de chá... Ah, tá aqui. Depois a gente entra em mais detalhes. Mas é o caso do Sr. Madruga, que fez mais sucesso aqui do que lá fora. Porque lá fora sempre foi o Kiko, a estrela da parada.
Sim.
Ou o próprio Chaves, né?
É verdade, mas já que você falou da Tina, acho que dá pra falar mais um pouquinho dela.
Vamos.
Ela apareceu em filmes como Vovó Zona, tem outras séries que ela participou.
Que da hora, cara. Ela eu queria trazer aqui demais.
Então, cara, ela fala que... Ela, é que nem vocês falaram, né? Ela vem pra cá, ela assiste uma estrela. E, cara, eu não entendo por que às vezes a gente consegue, tipo, admirar tanto uma pessoa e lá fora não tem tanta essa admiração.
É, também, assim, cara. Ela é outra que lá fora não tá esquecida. Ela é muito ativa desde os anos 80. Ela fez muito filme. Eu olhei o listão lá da Wikipédia. Tem filme pra caramba. E programas de TV também ela fez. Aqui.
Ela é a mulher do cara que faz a vovózona? Caralho, agora que eu lembrei, destravou uma memória.
Ela fez séries também, Pair of Kings, Raising Hope.
Não, ela só faz... Ela é da cena da gravidez só, desculpe.
Ela fez filmes, séries... Ah, ela fez muita TV também. Ela fez aquela troca de esposa, ela participou, reality show.
Que legal!
Então, ela é uma pessoa que não tá esquecida. E ela é uma atriz premiada nos Estados Unidos que sempre aparece em coisas novas. Só que não tem esse lance do afeto na rua ali, igual tem no Brasil.
E além de tudo, aqui no Brasil, essas séries elas faziam muito sucesso também, porque aqui a gente não tinha dinheiro para pagar uma televisão por assinatura. Quem tinha grana para pagar uma TV por assinatura, que tinha vários canais, e Gato Net também, não era um negócio tão divulgado, né?
É.
Então, a galera tinha que assistir TV aberta mesmo. E TV aberta farmou muito em cima dessas coisas, dessas séries.
E até os Playboy, porque se os Playboy fossem ficar só vendo Cartoon Network, Nickelodeon, não tinha o que conversar na escola, não.
É.
Não tinha, sim.
Era muito
bordão, mas assim...
Isso fez o Brasil, além das coisas que são, né, fáceis de identificar no nosso cotidiano, assim, mas todo mundo assistia a mesma coisa no mesmo horário na TV aberta, fez a gente amar muito mais do que lá nos Estados Unidos, onde a TV é a TV como se fosse a nossa TV por assinatura aqui. Então, você liga lá, tem uma Warner passando 500 milhões de séries toda hora.
É, porque a real é que aqui a gente tinha 5 opções e era 3 com imagem ruim, então só tinha 2. E era assim, era culinária de manhã, aí o jornal no almoço, as séries e filme de aventura no meio da tarde, e à noite novela e jornal. É, tipo, era igual em todas as emissoras.
Sim.
Enquanto que lá os caras estavam vendo Semana do Tubarão, tipo, umas paradas nada a ver.
Nada lá a ver. Tem muito mais canal. Então, pra eles, são, tipo, as séries elas têm que ser muito emblemáticas e muito marcantes, premiadas, pra marcarem a vida deles, tanto quanto marca a nossa vida aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil é só passar 20 vezes o mesmo episódio na TV aberta sem mais nada pra assistir em outro canal que a gente assiste.
É verdade. Ó, nós temos um comentário aqui no YouTube. Não é LivePix. Aliás, mandem LivePix, galera. Agora também entra no programa de áudio o seu LivePix lá na live, durante a live no nosso youtube.com/moidacast. Aí o Denis Duarte mandou assim: a cultura do Brasil foi construída com Chaves, Eu, a Patroa e as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris, TV Globinho e Bom Dia e Companhia. Isso é muito verdade, cara.
Então,
e todos os seus correlatos ali, né? Tipo, que tava nesse guarda-chuva, o Super Choque.
Exatamente, era o que eu ia perguntar. Tipo, essa coisa... É que aqui, o Super Choque, todo mundo tem uma memória muito forte, tipo, de assistir perto do horário do almoço e tal. E e gosta muito do personagem, gosta da história. E lá fora não é tão assim.
E é uma história pesada até, né?
Pois é. Pô, é uma puta história.
Eu não lembro se ele era órfão. Acho que ele era órfão.
O episódio que ele sofre racismo do pai do amigo dele é triste.
É, mas ele perdeu a mãe no dia que ele ganhou os poderes.
É, porque e foi um negócio de arma de fogo, não foi?
Não, era briga de gangues que tinha na cidade. Aí, nessa briga de gangue, foi, tipo, foi num lugar bem legal, onde tinha uns químicos nervosos lá, que daí acabou explodindo alguma coisa.
Era, tipo, uma fábrica, não,
de tinha temas
químico.
Como gangue, racismo, arma de fogo e tipo, ele mexia com isso. Mas
era um desenho muito adulto, cara. A gente assistia achando que era super-herói, que era legal pra caramba e tal. Era muito legal, mas era muito adulto.
O amigo nerd ali também ajudando. Só que tinha os valores morais bacanas também, né?
Sim, tem demais.
Não era por ter tema pesado que era ruim pra criança, eu acho que era bom.
Sim. Era bom demais, até o namorado da irmã dele era um cara que já tinha sido preso, mas também ele tava tentando conviver na sociedade de novo.
Né?
Não, legal.
Nossa,
pra caramba.
Pode crer, eu preciso rever Super Choque.
Eu não sei quem que era o ator, mas com certeza é uma coisa que se paga pau mais aqui do que lá fora também.
Sem dúvida nenhuma.
Super Choque. O que mais que nós... Super Choque também, um abraço ao Lazier Martins. Ai, ai!
Temos o Terry Crews aqui também. Ele tem bastante relevância em Hollywood, só que eu não sei se tanta também, né? Porque eu acho que ele Ele tem relevância em papéis cômicos, ele não tem tanta relevância em papéis sérios. E querendo ou não, no Todo Mundo Odeia Chris era um papel mais sério. Apesar de ser uma série de comédia, ele fazia um papel mais sério.
Ah, mas era, de certa forma, era cômico também, né? A pondurice dele era caricata e tal.
Sim.
Só o pessoal que eu tava brincando e tal. Só que ele era o paizão, mas ele fez mais recentemente Brooklyn Nine-Nine, ele tá nos Mercenários... Ele é um cara que tá sempre aí e ele é muito conhecido, e eu esqueci de falar isso da Tina Arnold também, pela caridade, pela generosidade. A Tina Arnold é embaixadora de fundação que cuida de criança. E o Terry Crews, ele tem meio que essa pega, ele tem luta contra abuso, ele tem luta contra o vício em pornografia. E ele se assume um ex-viciado.
Ele já foi viciado em pornografia, né? Ele tem um relato aí com isso.
Klaus podia seguir as dicas dele, né, Klaus? Cláudio, bate uma punheta que eu vou te falar, meu irmão.
Que isso, rapaz.
Denúncia.
Que isso.
Não pode, Cláudio, viciar em pornografia.
Não sei do que você tá falando. O que, que significa
pode.
Isso?
Que
significa isso?
Pelo amor de
Deus. Não sei o significado dessa palavra.
Seu pau vai cair, Cláudio. Porra.
Caralho. Tá mão peluda aí, irmão.
Que isso, rapaz.
Cara, e aqui na pauta tem também as propagandas que o Terry Crews fez pra Old Spice, mano.
Maravilhosa.
Ah,
maravilhosa. Não foi só uma, foram
tanto
várias.
Gringas,
tem uma que ele sai nadando num tubarão do meio do mar. Nossa,
incrível.
Tem um monte de propaganda.
Tem uma que o corpo
incrível.
Dele vai abrindo e tem uma banda tocando. Ele tá tocando bateria dentro da cabeça dele mesmo. Uns negócios assim, umas loucuras.
As propagandas da Old Spice com ele são muito boas.
A Old Spice, putz, eu acho que foi a melhor escolha que eles fizeram botar o Terry Crews, porque eu não sei se foi lançamento, mas eu nunca tinha ouvido falar de Old Spice até o Terry Crews.
Então, é porque a Old Spice eu acho que veio... Deve fazer, sei lá, uns 10 anos que veio pro Brasil. Mas é que quando chegou pra gente era uma novidade.
Aí é legal,
já chegou arregaçando com a propaganda do Terry Crews, poxa. Aí a gente gostou mais...
Power! Era
ele
bom
é muito
demais.
Louco, cara, eu gosto. Ah, e uma propaganda que a gente não falou, que é que querendo ou não tem uma cutucada ali, é a do Greg fazendo pro Burger King... E o Chris fez pro McDonald's.
Ah, é verdade.
O Tyler James fez pro McDonald's.
A do Burger King tá muito melhor.
O Tyler fez pro McDonald's? Olha que audácia.
Mas independente da treta, a do Burger King tá melhor. Não tô nem falando pela treta. É porque na propaganda do McDonald's ele ficou apegado nessa questão de não curtir os brasileiros, que foi justamente o que pegou mal pra ele. Eu achei que ia ser uma redenção, mas foi um meio que... Ah, é isso mesmo.
É uma propaganda, assim. Rafa, que ele tá avisando que no McDonald's tem refil de refri. Aí ele fica, ai, vocês brasileiros que gostam de repetir, repetem. Fica meio que o Silas, assim, reclama de repetir.
Ai, que chatão.
Aí ele fala, e agora chegou Tyler no Mac James o refil do refri. Aí é isso que ele ia fazer a propaganda, só que ele, até a propaganda ficou chata, né?
É, então, porque eu achei que ia aproveitar pra ele se redimir, mas ele continuou não gostando de brasileiro na propaganda pro público brasileiro.
Pois
beleza,
é.
Beleza, que foi meio personagem ali, mas eu achei que tipo, não ficou tão divertida quanto a do BK.
Exatamente.
Minha humilde opinião.
E o Old Spice também, maravilhosa.
Maravilhosa. Ah, e o Terry Crews, ele é muito lembrado também pelo Eu, a Patroa, pelas participações do Comedy Center, pelo Eurotreino, né, que virou meme.
Então,
quem não assistiu o original, compartilha esse negócio na internet.
Ele ficou muito conhecido aqui no Brasil, tanto pela série, né, do Todo Mundo Odeia o Chris, mas eu acho que muito mais pelo Eu, a Patroa e as Crianças, nesse episódio, do Eurotreino. E também no filme As Branquelas, né? Porque
As Branquelas
é incrível.
Pô, o Latrell é muito emblemático.
É muito bom.
Muito.
Ele é.
Ele prometendo deixar as minas de cadeira de roda, velho.
O Terry Crews, ele sabe
não,
muito bem.
Não, até hoje, às vezes, chega alguém mancando, até no trabalho. Às vezes eu falo, ih, lá, dormiu com o Latrell.
Mas eu acho legal que o Terry Crews, ele sabe muito bem criar contradição com o próprio tipo físico dele. Porque ele tem aquele cavanhaque, ele parece meio marrento, assim, muito bombado e gigante. Só que, no, por exemplo, no Brooklyn Nine-Nine, ele faz um cara que é paizão. Que fica, gêmeas, ele é policial, né? E bombado e tal, mas ele fica cortando coisinha de escola das filhas no trabalho. E no...
Ele gosta, acho que, de iogurte de pêssego, né? Que ele fica falando, eu quero meu iogurte!
É verdade, ele é viciado. Terry likes yogurt. E aí, no... As Branquelas é a mesma coisa, porque ao mesmo tempo que ele é meio que um predador sexual...
Ele é muito sensível.
Ele tem os gostos das patricinhas brancas, que é o que os caras estão se disfarçando.
É.
Então ele curte as músicas, ele faz as danças e não bate com a fisionomia dele. Você vê aquela cena. E é isso que torna esse personagem tão genial, né?
Incrível. Mano, ele é muito bolado. Ele tem músculo até na careca, né, velho?
É.
É
verdade.
Ele tem uma careca enrugadona, assim, que você fala, gente, ele deve pegar 10 quilos em cada voltinha dessa careca dele.
Dos poucos
carecas. Sem contar que ele é eterno, né? Não envelhece.
Não.
É verdade,
ele tomou
não
o sangue das virgens, sei lá o que ele fez, entendeu?
E tá sempre bolado, ele cara. Ele não perde o shape. Tá louco.
Cinquentão.
Parece que... Nossa, não sei.
Não, é genética. Eu acredito que seja genética. Não foi suco, não.
Não, e Eurotreino.
Não é
a genética e o Eurotreino.
Eurotreino.
Que, aliás, esse episódio, o Damon Wayans, né, o Michael do Eu, a Patroa e as Crianças, vai na academia. Ele já é um cara atlético até, o Damon Wayans.
É.
Mas aí ele é humilhado pelo Terry Crews lá, né, fazendo
Eurotreino. Não, mas é que do lado do Terry Crews não tem como,
não,
né?
Não tem como. Eu vou ficar assim, sem dúvida.
Ele vai pra academia simplesmente humilhado. Absurdos. É muito bom esse episódio.
Muito bom, cara. Eu, Patroa e as Crianças, é incrível também.
E falar em Damon Wayans, ele também é mais famoso aqui do que lá. Inclusive lá, os irmãos Wayans no geral, né? Não só o Damon Wayans.
Sim, eu adoro aquele filme Wayans... O Pequenino dos irmãos
Amo.
Wayans.
Cara, eu acho os irmãos Wayans muito gênios, assim.
Sim.
Mas lá tem muita gente que torce o nariz pra eles, porque eles fazem essa comédia mais pastelão, né? Uma comédia bem escrachada. E hoje
Adoro.
Em dia tem muita gente problematizando esse tipo de comédia deles.
Não foi ele que fez Nu na Netflix também?
Foi o irmão dele.
Ah, foi o irmão foi dele. O Marlon Wayans, né? Bom. O pequenino, eu não sei se é o Damon ou o Marlon que faz o anão. Ele faz o anão, bicho.
É o Marlon.
É uma coisa meio Ed Murphy, né? De se caracterizar, fazer outros personagens e tal.
É que tem algumas produções que são o Damon e o outro irmão mais velho, que eu esqueci o nome, mas é aquele ali de barbicha. Aí tem outras produções que é o Marlon e o outro ali que eu esqueci o nome.
Ah, eles são muito bons.
Fazem as Branquelas.
Eles são muito bons. O Tira da Pesada, lá dos anos 80, ele
tem
já tava.
Tem um filme muito antigo que eu gosto deles também, que é A Vizinhança do Barulho. Que é eles, do nada, num bairro assim, puta fudido, que tem um monte de tiro, o jovem morre. Mas é aquela... É a infância negra, né? A juventude negra escrachada do jeito deles, assim.
É.
O Damon Wayans, ele chegou a participar de até SNL lá fora, cara. Ele ficou um ano no SNL. Caramba, ele, legal. Ele só saiu do SNL porque ele reclamava tá que tinha pouco tempo de tela.
A gente tá aqui e não fica nem sabendo o que esses caras fazem, porque que nem a gente falou lá da Tina, mas ela não é só atriz. Ela canta, ela compõe, ela é empresária, ela tinha um negócio de uma empresa de chapelaria. E vendia pra celebridades
igual
e tal.
Igual a Rochelle quando ela vai naquele episódio do chapéu.
Exatamente.
É verdade.
É verdade, eu não tava lembrando. E aí, o Damon Wayans é a mesma coisa. Ele também foi roteirista. Inclusive, do Eu, a Patroa e as Crianças. Vários episódios ele escreveu.
Ele é co-criador da ideia. Ele é um dos criadores. Ele é roteirista, diretor, protagonista. O cara é foda. Todos os Wayans. Tanto que um dos Wayans aparece num episódio que ele é irmão do Michael mesmo.
O pessoal tá gritando aqui no chat, todo mundo em pânico, são eles.
Sim!
É verdade.
É o Marlon Wayans e o outro irmão mais novo. Os dois, todo mundo em pânico, né? Os dois melhores, que é o primeiro e o segundo. O resto deles tiraram eles da franquia.
É, mas todo mundo em pânico não envelheceu tão bem, viu? Eu fui ver depois de adulto.
Ah, envelheceu.
Os filmes do Leslie Nielsen eu vejo depois de adulto e ainda gosto. Tipo, tem muita comédia pastelão véia, Top Gang.
Ah, eu assisto.
Mas
o
Todo Mundo em Pânico, eu acho que eu perdi a referência do que eles estão parodiando
então,
pra achar graça.
Então, aí Todo Mundo em Pânico, ele
é
muito
paródia.
Icônico
é
se você conhece o que eles estão zoando.
Exato. Eu acho que você teria que rever os filmes que eles estão zoando, ver sinais lá e tal pra rir, porque as cenas são muito espelhadas mesmo.
Então isso pode ocorrer também com o filme do Marlon, que é o Inatividade Paranormal, que é uma paródia de paródia.
É, então tem que ver, acho que senão você não aproveita a paródia, você não sabe o que tá sendo parodiado.
Mas tem um filme bonzaço dele que eu gosto pra caralho, que é o Sem Sentido. Vocês já viram?
Não vi.
Ele é um puta fudido, assim, ele precisa de dinheiro. Aí o que ele faz pra conseguir dinheiro? Ele vende esperma. Ele é motoboy, ele é office boy, ele faz de tudo pra ganhar $5 por dia, beleza. Aí ele começa a fazer parte de um experimento também pra ganhar uma grana. Só que esse experimento ele tem que injetar uns sucos nele, assim. É suco, né?
O suco.
Um bagulho verde, assim, cara. Que daí ele começa a aumentar os sentidos dele. Então aumenta a audição, aumenta a visão, aumenta o tato. É
agora eu quero ver. Como que é o nome mesmo?
Sem Sentido.
Sem Sentido. É agora eu preciso ver esse filme.
É bom. Aí,
a cara dele
é
impagável.
É maravilhoso esse filme. Tem o Salsicha. Que é o amigo dele, o cara que
Nossa,
faz salsicha.
Nossa, salsicha, cara.
Ah, não, preciso ver.
É
preciso
bom.
Ver. Ah, e a gente falou muito do Damon, né? Mas esse é o Marlon, né?
Esse é o Marlon.
No caso. Ele fez, o que mais que ele fez?
Nossa, o Cabé ama muito um filme com o Damon Wayans que chama Marmaduke. Que
nunca vi.
É, o Cabé, eu não sei porquê, mano. O Cabé ama Marmaduke. É um dog alemão, um cachorro. E ele... Ele vai pra uma família e ele fala. E aí ele namora uma outra cachorrinha. Então, assim, é tipo filme de sessão da tarde pra caralho, sabe?
Ah,
o Cabé ama. E tem o Marlon e o Damon Wayans também.
Eu gosto do Pequenino, pô.
Legal.
O Pequenino, pra quem não viu, o Pequenino...
Não,
é um anão que saiu da cadeia, ele é um bandido perigoso. E ele se disfarça de nenenzinho. É um puta enredo de pica-pau.
Sim.
Só que num live action. Ele se disfarça de nenenzinho e fica vivendo com a família.
Esse...
Aí ele come a mulher do cara.
É... Sim, esse filme é o Marlon Wayans e o Shaw Wayans. É Shaw.
Quem tá no YouTube tá vendo a imagem aí. Esse filme é fantástico.
É, o Marlon seria o pequenino que, entre aspas,
ele com tatuagem, velho.
É um bebê tatuado.
É um bebê de 2 anos tatuado. Daí o médico fica absurdado.
E a família morre de dó. Tadinha, a gente achou ele assim.
Aí quem adota ele é o irmão dele, né? Na vida real, que é o Shaw.
Ele fica o tempo todo tentando mamar. É engraçado demais.
É muito bom.
É muito um besteirol muito bom. Até inocente, assim, né?
Maravilhoso.
O Damon Wayans participou de um filme bem antigo, que é o Um Tira da Pesada. Que
Nossa.
É com o Ed Murphy, ele tinha até cabelo na época.
Caramba.
Tira da Pesada.
Esse Tira da Pesada é bom.
Esse é velho, mas é clássico.
Vivia também passando na sessão da tarde da vida.
Sim, é bom pra caramba. Então, aí ele construiu a carreira dele, não tanto em filme, série, mas em stand-up. Ele até hoje faz stand-up. Tipo, ele tem alguns problemas de saúde, mas ele faz stand-up.
Não sabia,
ele
não.
Stand-up. Eu tava...
Pena.
Não sei se é verdade, porque eu acho que eu vi no Fatos Desconhecidos.
Ah, então...
Falando que ele e o co-criador da série Eu, a Patrulha e as Crianças estavam tentando escrever outra série. Não sei.
Ah, é. Informe,
será, meu Deus?
Informem-se pelos fatos desconhecidos, galera. Excelente página. Muito boa a checagem dele.
Sim, tem que pré-checar.
Muita informação.
Então, e falando também do Marlon Wayans, ele ama o Brasil e eu tenho certeza que ele ficou com ciúmes da atenção que a gente deu pro Greg.
Ah, ficou.
Porque será que ele ficou, mano?
Ele provocou.
Ele provocou.
Ele fez uma camisa, inclusive, pra rebater
É, ele fez uma camisa.
É verdade, ele fez, né?
É, ele estava escrito... É, ai, tipo, beleza, vocês têm fãs, eu tenho CPF, só que é um puta RG.
É, ele pôs o RG na camisa, vocês têm
ele
fãs...
Ele comprou com perigo essa camisa
comprou
aí.
Comprou demais com perigo, caramba. Errou!
E toda vez que ele vem pro Brasil, ele dá rolê com a Anitta. Ele é super amigo de Anitta.
É, ele dá vários rolê com os famosos daqui. Ele é muito rolezeiro,
droga,
o
né?
Marlon Wayans. né?
Droga! Ai, ai.
Que isso, Silão? Jamais!
Que isso? Vamos acusar aqui. Que absurdo.
Ah, ele é um cara legal.
Eu adoro os Wayans. Forte abraço. Queremos vocês aqui.
Eu também. É isso mesmo. Tenho certeza que ele tá ouvindo agora, tá? Porque ele é
claro.
Muito fã do Brasil.
Ele é fã do Brasil, ele tá vendo a gente, com certeza.
Tá. E, poxa, tem um outro cara aqui que não tem tanto a ver com a cena da comédia. Até tem, né? Se parar pra pensar. Que é o Paul Zalum. Talvez você não se lembre pelo nome original, mas você vai se lembrar do personagem, que é o querido Bikman.
Maravilhoso.
O Bikman que nos educou Bikman. Sobre ciência, sobre as leis de Newton, a física clássica, sobre bactérias e...
Bikman.
Com seu boboscópio mostrando dentro das coisas como é que funciona. E eu sempre adorei o Bikman. E
eu
principalmente
também.
Revendo também depois de adulto, parece um produto feito em 2024 para a internet.
Sim.
Uma edição super dinâmica, umas sacadas legais, muita sonoplastia.
Uma
Nossa,
coisa que
Bikman
eu lembro até
genial.
Hoje que eu aprendi com o Bikman... É, sabe quando madeira tá de noite e ela começa a estalar?
É verdade!
Aí ele explica isso, eu lembro até hoje que ele explica, porque caraca, então é por isso, não são espíritos, tá ligado?
É espírito.
Aí ele tinha lá a Phoebe, né, sua assistente, o ratão Lester.
Que o Bikman, ele ensinou a colocar ovo dentro do vinagre, e aí se você deixa uma semana, a casca do vinagre, ela desintegra ali no... A casca do ovo desintegra ali no vinagre. E aí fica só aquela película interna do ovo, né? Então Babo. Se você pega o ovo dali depois de uma semana e bate ele na pia, ele quica. E aí eu fui fazer esse experimento, só que eu não quis esperar uma semana. Eu tirei antes e quebrei o ovo em cima da pia da minha mãe, ela ficou brava.
Assim tomou mais uma chinelada de bosta na cara.
É.
Que
não, eu apanhei dessa vez.
Mas eu adoro.
Mas o Paul vem pro Brasil, ele vem frequentemente pro Brasil e faz evento geek, não sei. Ele é considerado um símbolo nerd também, né, pela ciência. E o carisma desse arrombado, ele é muito carismático.
Sim.
Aquele olhão que ele fazia pra câmera e o jeitão dele. E bem lembrado o Lester, que tenho certeza que seria famoso aqui se estivesse vivo, mas é uma pena, hoje mora no céu. No Céu dos Ratos.
Sim.
E ele era um baita talento da comédia. Inclusive, ele era os pinguins também. O
Sim.
Paul e o Dan. Ele fazia... Ele putz, aquele cara era
Eu adorava
era
o Lester, era mano. Porque ele era um programa infantil. Só que o Lester era meio que um bêbado, né? Um rato bêbado,
ele
assim.
Era um rato sujo. Era um laboratório
mas
zoado,
faz
se for ver. Né?
Mas se parar pra pensar, faz sentido o personagem ser daquele jeito. Porque a gente não sabe como é um rato de laboratório. Como ele agiria. Porque, por exemplo, Sim. os caras pegam um rato do laboratório e falam... Mano, vamos meter uma cocaína aqui pra ver o que acontece com o rato? Faz sentido.
Assim, ele era o rato com o corpo arranhado, com o rabo mordido, sei lá,
né?
Ele era todo ferrado.
Né?
Ele era tudo zoado.
Mas o legal é que ele fazia a escada pro Bikman, porque ele era o ignorante.
Sim.
Ele fazia
sim.
as perguntas bestas pro Bikman poder explicar, e muitas vezes esse era o seu papel, de quem tava assistindo, que também era ignorante.
Era o nosso papel,
então...
né? Ele tava fazendo o nosso papel.
Tinha aquela atriz também que fazia a escada pra ele, a
sim,
Rose,
uma
só
menina.
Que ela trocava,
foram várias
né?
assistentes,
trocou umas três vezes,
Rose, Phoebe,
né?
Tem outra que eu não lembro o nome... E...
Que nem a Claire trocou em Eu Patrulhei as Crianças.
É, Sim. o episódio que ela trocou, inclusive, é fenomenal.
É, muito bom.
Porque o pai vira e fala... Ué, você tá parecendo até outra... Ela, que você fez? Tá diferente? Ah, mudei o cabelo. Ele tá parecendo outra pessoa. E
muito
pronto.
Bom.
Tá explicado,
bom,
não precisou
cara,
mais nada.
Série...
Cara, e o pior
assumiram.
É que quando eu era adolescente, eu não percebi.
Eu também
quando
não.
Quando era criança assistindo, eu não percebi. Eu fui perceber depois quando eu vi na internet. Ah, quando troca a atriz da Claire, não sei o que. Eu fiquei, o quê?
Falando numa coisa que ninguém percebeu, uma coisa que o Greg falou no Inteligência. Isso eu vi um corte, eu não vi inteiro. Ele falou que eles estavam gravando a série, aí eu acho que pula de 1982 pra 1984. Pulou um ano a história e ninguém percebeu.
Caramba.
Uhum. Ah, mas é porque a gente não assistia na sequência, né?
A gente nem
via
em ordem.
Né? Não, a gente via na ordem. Zoado, é. Eu acho que lá fora também não deviam... Quem vê, talvez não veja na ordem, passou diretão, assim.
É. É porque também era aquele tipo de comédia meio procedural que tem um enredo do episódio. E se você estiver meio por fora do que tá rolando na vida deles, tá, não atrapalha tanto.
É, exato.
Então, porque tem a fase que o Júnior cresce, casa, não sei, tem várias fases a série, né?
É que, entre aspas, atrapalharia um pouco, assim, mas daí como tinha, a série inteira já tinha sido escrita e tinha muita piada do ano de 84, aí eles decidiram deixar do jeito que tava, tá ligado? Não deixar, vou mudar pra 83, não era tão fácil resolver.
Entendi. Ah, tá muito certo. Bom. O importante é divertir a galera. Eles faziam com foco em ser comédia, não tanto na fidelidade, né? Galera, seguinte. Tenho aqui uma promoção especial para os nossos ouvintes.
Uhul!
É um desconto agressivo daquele jeito que a gente gosta, hein?
Boa! Você que tá querendo aprender outros idiomas para viajar, fazer um home office para fora e ganhar em dólar, aumentar o seu salário ou até para consumir mais conteúdo gringo na internet de boa.
E fica aí decorando palavras inúteis. O cara vai falar ice e fala ice. Virou nhonho. Amarelo se diz gelo.
Ou o cara vai num restaurante e pede um lunch, achando que vem um hamburgão, né? Aí vem um filé com salada.
Não. Bom, nem é só de inglês que a gente tá falando, viu? A gente trouxe aqui uma promoção pra uma plataforma de e-learning com 14 opções de idiomas.
Ô, louco, bicho.
O negócio é que as lições da Babel foram cuidadosamente criadas por mais de 200 especialistas em idiomas para assegurar que você aprenda a falar de verdade e não apenas decore palavras.
A abordagem focada na conversação da Babel ensina palavras e frases úteis para que você comece a falar rapidamente sobre os assuntos do cotidiano. Em apenas 3 semanas, já é possível observar um progresso notável.
A Babel oferece muitas maneiras de aprender, incluindo a Babel Live. Treine a conversação com aulas online e ao vivo, ministradas por professores de idiomas certificados. A Babel Live torna o aprendizado de idiomas flexível, com aulas ilimitadas e por um preço acessível.
Então aproveite a nossa oferta especial e ganhe até 55% de desconto na assinatura da Babel em babel.com.br. MoídaCast. Além disso, você pode aproveitar o teste gratuito de 20 dias sem nenhum compromisso. Isso mesmo, você tem 20 dias para começar a aprender um novo idioma com confiança.
Conheça, progrida na sua casa, no seu ritmo, com eficácia comprovada e no precinho com nosso desconto, hein? Repetindo, Babel com 2 Bs, babel.com/MoídaCast. Link aí na descrição.
Vamos falar do nosso querido Ramon Valdez. Oh, o eterno Dom Ramon, no original, Madruguinha, que virou o Senhor Madruga aqui. Os dubladores deram esse nome pra ele por causa da cara de cansado.
Sim.
O Senhor Madruga. E aí, o que acontece? Enquanto lá... Beleza que o Vilagrã vem pra cá e fala, gostou muito, né, Brasil? Sim, Brasil! Mas... Na verdade, o Sr. Madruga também hoje está no céu, mas se ele tivesse vivo, ninguém nem ia se importar com
o cara. Ele ia lotar. Imagina ele e o seu Barriga num evento junto.
É. E esse cara, quem quiser procurar no YouTube aí, entrevista antiga dele e tal, ele ia nos programas de TV. Era aquele jeitão, não era personagem.
Não era personagem, era
jeito tipo
dele.
O Igor Guimarães, assim, dentro e fora da comédia, a mesma coisa. Só que ele tocava violão, ele era brincalhão, ele abraçava criançada, o cara era um figuraço.
Tanto que a roupa dele, o figurino do Seu Madruga, é a roupa dele mesmo, né?
É a roupa dele. Ele é um cara que veio do circo também, né? Do teatro e tal. E ele tinha esse carisma. E ele virou o personagem pelo carisma que ele tinha e foi sendo isso.
Verdade.
Muito bom.
O Madruga é bom demais. Mas ele tá aí, vivão até hoje. Você falou que ele descansa, tá lá no The Noite, no Roda Solta.
É verdade, Madruguinha do Brasil.
É, ele tá lá.
É.
Grande. Nossa. Madruguinha.
O Dom Ramon é sensacional, mas eu acho que ele se foi antes de eu nascer, né? Até que ano que ele
foi? Foi faz tempo, mas tem uma piada do Léo Lins naquele programa lá do Chaves do Multiverso. Que o Léo, ele fala, cara, eu acho que realmente esse é o Seu Madruga original. Tiraram ele do caixão porque ele não tá conseguindo falar direito.
É o tio Paulo da América Latina. Mas
Ai, meu Deus.
Mas o, ó, ele se foi com 63 anos em 88. Então foi antes de a gente nascer.
Oh, triste.
Foi antes da gente nascer e, pô...
Cara, você viu um...
Ele era de... Igual o Marlon Wayans, assim, era de irmãos comediantes a parada. Que ele ficou mais famoso.
Você viu uma parada? Não sei se vocês viram...
O João pôs uma foto dele e me criticou bem aqui, do Ney.
É isso, mano.
Você não sabia? Eles eram amigos.
Ah, eu achei verídica claro, essa foto.
Claro, claro.
Com certeza.
Mas, enfim, tem um vídeo da Chiquinha, quando acho que ela vai meio que pra um orfanato, tá ligado? Vocês já viram isso?
É um spin-off, né?
Que da Chiquinha vi, é fez. Mas eu acho que é coisa dela, não é oficial.
É, acho que depois que teve a treta.
Ela que, como ela ganhou os direitos autorais de Chiquinha, né? Ela fez essa... Eu não sei se é um filme ou se é uma série da Chiquinha num orfanato. E aí ela fala que o pai dela
Ai,
morreu.
Ai, meu, morri de dó. Eu quase chorei.
Vocês
quando
podem
eu
ver que quando lança game, brinquedo, triste, desenho, hoje em dia, é sempre a Pops fazendo as vezes da Chiquinha. Porque ela ficou com os direitos autorais pra ela e isso criou uma divisão. Só que na época mesmo da série, acho que a gente comentou isso no nosso episódio sobre Chaves.
Muito bom, acho que
o Madruga ficou um tempo fora também por causa, acho que, alguma treta autoral, assim. E no tempo que ele ficou fora, rolou o restaurante da Dona Florinda, que se você for ver, o Sr. Madruga nunca vai lá.
Verdade!
É. E aí, tava...
Muito bom esses episódios do restaurante, né? É
excepcional. O TPJ, uma torta pra Jardim. Aí, quando ele volta, teve um reencontro emocionante entre ele e a Chiquinha, porque foi como se ele estivesse viajando, e ela, papai, abraça ele, só que foi o retorno dele pra série. Então, você sabendo disso, você vê, dá até um suor nos olhos.
Sim, dá uma lacrimejada.
É um filme, essa cena que viralizou esses tempos aí na rede social, da Chiquinha falando da morte do pai dela.
Ai, mas dá muita dó.
Ela tá nesse orfanato,
Ah, mano, não tinha que entrar nessas coisas.
Junto com uma madre lá,
eu acho
tão
triste essa parada, por quê?
Aí ela fala,
eu também não
tipo,
entendi
por
que ela meteu.
Oi?
Não, a gente tá falando da Chiquinha aqui, desculpe.
Não, que assim, é estranho ela pegar e fazer uma continuação de uma comédia com um negócio tão triste. Ah, vou contar
pois
como
é
que ela
então, né, mano? Aí ela fala que tipo, ai, o meu papaizinho lindo, meu amor, foi pro céu porque alguém precisava divertir os anjinhos lá em cima.
Ah, que dó.
Que dó.
Mas eu acho que ela quis ir na mesma linha do Bolaños, porque tinha esses momentos emocionantes no Chaves também.
Sim, o Chaves mesmo, tipo, ai, Kiko, sei lá, eu vou, sei lá, o Kiko brigou com a mãe dele, daí o Chaves, tipo, não, Kiko, por que você vai brigar com a tua mãe? Tipo, eu não tenho mãe, eu não, jamais brigaria com a minha mãe, tá ligado?
É,
uns bagulho assim.
Da questão da fome do Chaves, que é um negócio que sempre volta... Do dia que ele perdoa o bandido, né? O seu Furtado, porque ele leva a culpa, ele vai embora da vila, ele fala com o padre, aí ele volta, aí ele conta.
Ele fala que ele rezou. Muito fofo.
Cara, vocês sabiam que uma época teve uma série que foi só do Kiko? Você lembra disso?
Sim.
Porque deu uma treta aí também.
E foi com o Sr. Madruga. Eu acho que foi durante esse mesmo período que teve uma treta. Aí, ó. E eles fizeram essa série, mas não funcionava.
É o Ake Kiko.
É não porque funcionava. Eu vi uma sofoca no Instagram.
Eu tentei me divertir. Eu fui de coração aberto,
gosta,
porque eu amo os dois.
Sério?
Minha mãe gosta.
Mas eu achei que ficou muito bobo, assim. Infantilizou mais do que o Chaves.
Sim. Mas eu tava vendo uma fofoquinha de Instagram esses dias, eu acho que era inclusive com o Fábio Ribeiro. Forte abraço, Fábio Ribeiro.
O último brasileiro a entrevistar Roberto Gomes Bolaños pessoalmente.
É, que participou do nosso episódio de Chaves. Eu acho que é o episódio número 95, posso estar errada.
Boa.
Mas eu acho que é esse. É, então, ele tava falando lá que na época que deu a treta lá, o Seu Madruga e o Kiko saíram, né, pra fazer essa série... Aí o Chaves ficou triste, mas ele continuou com a série dele. Mas eu não lembro o que é o estopim exatamente, qual foi a treta. Porque todo mundo acha que foi a Dona Florinda, mas eu acho que não foi, não. Eu acho que foi uma questão do Kiko achar
tem muita
que o personagem dele tava todo maior que o Chaves, entendeu?
Ah,
que a série
sim,
do Chaves.
É verdade, teve isso
eu
mesmo.
Eu acho que foi meio
teve
parecido com o que rolou nos Trapalhões no Brasil, que é você não combina as coisas muito direito quando tá pequeno, e aí depois começa a dar muita grana, o cara fala, opa, mas a minha parte é menor, mas eu não posso fazer show lá fora, tô tendo convites e não posso fazer. Sabe, começa a pensar coisas que não pensava antes e dá treta.
É.
Então, infelizmente essas coisas acontecem, mas foi uma série que teve uma história bonita, apesar dos contratempos.
Sim.
Né? Numa época que era difícil você ser uma celebridade internacional no México, porque a cena do cinema deles não era tão forte também e então. Tal.
Não.
Então, no entanto, eles não ficaram multimilionários, né? Mas, ainda assim, ficaram muito famosos.
Pois é, mas eu acho que foi aquele acordo lá que o Bolanho tinha feito antes, né? Com a Televisa, que dá o rolo até hoje, né? De direito autoral, de direito de personagem, não sei o que, não sei o que lá.
É, isso aí é complicado.
É complicado.
Assunto pra um outro episódio.
Mas, enfim, falando em mexicanos, eu não sei se a Rafa gostava, mas na época eu gostei muito de Rebelde.
Não, eu ganhava dinheiro em cima de quem gostava de Rebelde, que eu vendia card e adesivo na escola.
Cara, eu tinha...
Comprava por R$1 um pacote que vinha um monte e depois vendia por R$1
Mano,
cada
nunca,
um.
Nunca liguei pra Rebelde.
Eu gostava. Mas é porque eu acho que era uma coisa mais menina mesmo. Eu lembro que na minha escola era mais menina que gostava. Se alguém
porque
gostasse,
gostavam
ninguém falava.
Não só da novela, mas da banda também, né? Tinha toda essa...
Sim, então, é aí que tá... Rebelde ficou muito famoso, eu acho que no México, mas aqui no Brasil foi muito, cara. Tanto que recentemente eles voltaram, né? A banda,
as meninas do Rebelde vinham aqui também, né? Fazer show e tal.
Sim, eles fizeram CD em português, cara.
Caramba.
Verdade.
Sabia, não?
Morreu gente, né? No show deles também, aqui no Brasil.
Então eles têm o selo de brasilidade. Porque realmente, quando você vem fazer um show aqui e morre gente, aí não adianta ter o RG, ter a camiseta, sua famosa no Brasil. Você tem que vir aqui fazer um show e morrer gente. Aí é o seu batismo, você passa.
Foi um show num estacionamento, se eu não me engano, que ia tipo, ter um negócio de autógrafo, um negócio assim. E aí o negócio tomou uma proporção muito maior do que estavam esperando, porque era um fenômeno muito grande. E aí teve uma galera que morreu pisoteada.
Os caras falando que eu não gostei, porque quando lançou eu já era velho, ó, mais respeito aqui, tá bom?
Isso é verdade.
Eu era adolescente, tá? Reparava muito quando tava passando os canais. Reparava muito na mãe da Roberta.
Teve muito dinheiro.
Porém, mudava de canal assim que acabava essa parte.
Muito dinheiro circulando na cantina do Ressurreição aqui em Catanduva, graças ao Rebelde, que o pessoal fazia o comércio de card do RBD ali, adesivo. A RG do RBD.
É verdade,
tinha
tinha
gente que fazia, pegava lá.
Olha,
a imagem
da Roberta.
Da RG.
Se não, pôs na tela,
a mulher?
Mãe da Roberta.
Na série ela chamava Alma Rei.
É a Alma.
Alma, a atriz eu não lembro.
Bonitona.
Alma Rei, né?
Ninel Conde.
Ninel Conde, isso.
Mas eu gostava da série. Eu e as meninas
lá
ali
vai
da
o
sala, a gente
procurar
gostava.
No Google, ó. Depois o bueteiro sou eu, ó. Já tá ali com a mão nervosa ali escrevendo Ninel Conde, ó.
Não,
safado.
Eu tô fazendo.
Ele achou na hora.
Você está trabalhando agora, Silas?
Eu.
Pare de olhar essas coisas.
Deixa eu ficar de pau duro, cara. não pode mais ficar com pau duro em trabalho.
Não pode. Balança a mesa aí. Não.
Vai derrubar
vai
tudo. Fora,
derruba tudo.
Meu pau pequeno.
Então, mas o Brasil tem uma grande importância na carreira desses caras. Tanto que, tipo, sempre ficaram volta, até que voltaram e fizeram uns puta shows. Só que, pra mim, o mais ridículo foi um bando de cavalo de 30 anos vestido de colegial. Pra ir no show. Me desculpa.
Com a estrelinha na testa. O que foi?
É,
eu acho que não foi nem a roupinha. Eu acho que é a estrelinha na testa.
É igual ver Barbie de rosa.
A gente aqui em Taubaté.
Tem uma idade que você chega que já não fica.
Não, eu aqui em Taubaté, eu juro, eu tava indo pra academia. Eu vi um pessoal ali na praça vestidinho de Rebelde pra ir no show em São Paulo.
Ah, bicho.
Eu
vi,
cara. Eu fiquei absurdada. Minha vontade era rir, mas eu me segurei.
Deixa as crianças ser felizes, né?
Tá bom.
Eu não vou julgar, porque, por exemplo, teve show do Jonas Brothers, acho que semana retrasada. Se eu tivesse chance, eu tinha ido bem feliz também.
Ah, eu falo de zoeira, bicho, mas tá tudo certo. É carnaval, o cara, galera, não se pinta também.
Eu uso cinto de rebite de emo até hoje, eu não posso aquelas piramidezinhas no cinto, sabe? Eu tenho até hoje um cinto desse jeito.
É aquela, parece coleira de bulldog, né? Aquela.
Pitbull, pô, da hora. Eu acho legal também.
Tá ligado. Certo. Pois é, foi um grande sucesso mesmo. Mas também, a gente, será que a gente esqueceu de alguém? Acho que não, né? Falta a gente falar que acontece o contrário às vezes, né? Brasileiros que bombam muito lá fora.
Sim. Né? É verdade.
Por exemplo, um homem vinheteiro que não consegue tocar piano na sala São Paulo.
Verdade.
Mas lá na China, eles combinam pra fazer lá no teatro.
Nossa, que bela imitação, Cláudio.
Muito bom.
Cada dia eu me impressiono com
muito
talento.
Muito obrigado. O vinheteiro não gostou.
Ele gosta, sim.
Estimado, o mundo não tem talento nenhum. Ah lá, ele tocando lá.
Muito bom.
Ele fez
mas
um sucesso.
Mas é verdade. E, cara, o que, querendo ou não, o que o vinheteiro faz é um trabalho ótimo. Ele realmente tá levando... A verdadeira música, né?
Pra o fora. Concertista de piano tá tão em extinção que as fábricas de piano estão falindo. É porque é anos de estudo, né?
Sim.
Pra ficar bom no negócio.
É que é um instrumento difícil, né? Se fosse uma coisinha mais fácil... É
admirável a dedicação do cara, com certeza.
Os dedos mais rápidos do Brasil, com certeza, são do vinheteiro. Forte abraço.
É verdade, é verdade. Em segundo lugar, do Silão.
Que é isso? Já se tirou isso, ó. Como é que você sabe dessa informação?
Não, tô falando do Switch.
Ah, calma,
Ufa. Ai, ai, mas nós tivemos, acho que o exemplo mais antigo é a Carmen Miranda, né?
Talvez, eu acho que ela é a mais famosa até hoje,
até por causa,
né,
da Disney, talvez, né? Não sei se teve tanto... Bom, deve ter tido outras razões, mas ela tá lá na... Como é que chama? Tem animação da Disney com ela... Tem muita referência dela em muitas animações, na verdade, né? A coisa da fruta na cabeça.
Tem muita referência.
As animações antigas sempre tem alguém com fruta na cabeça fazendo dancinha de Carmen Miranda.
Eu acho que lá fora ainda é uma fantasia que eles usam até hoje. Eu acho que é uma coisa que eles lembram.
Ela se encaixa nas duas categorias, na verdade. Porque ela, na verdade, ela nasceu em Portugal. Mas como ela foi criada aqui, a gente considera ela brasileira. E a obra dela foi aqui, foi no nosso idioma e tal. Mas daí
ela
também ela fez sucesso lá fora.
Ela cresceu aqui no Brasil, né? Ela quase não ficou em Portugal, então é brasileira,
ela
não
é
tem
é naturalizada
jeito.
Aqui. E aí ela realmente fez com que o... Ela não só foi famosa lá fora, ela virou a imagem do Brasil lá fora. Um tipo cartão postal, a ideia do que é uma brasileira.
Ela
isso. Toda brasileira tem frutas
então,
na cabeça.
Eu acho que até hoje as caras devem pensar em Carmen Miranda. Quando fala brasileiro, devem pensar ainda em Carmen Miranda e Zé Carioca também, talvez.
Acho que sim,
Apesar de ser um personagem um pouco esquecido pela Disney, a galera deve pensar ainda no Zé Carioca.
É, o pessoal pensa em floresta... Animais, onças andando por tudo e Carmen Miranda.
Isso me lembra uma vez que eu tava viajando, eu tava na... Foi o rolê do meu TCC lá, né? Tipo, um mini intercâmbio que eu fiz. Eu tava na Espanha e eu achei uma barraca que vendia produtos brasileiros, mano. Era muito engraçado.
O que que tinha?
O bagulho era tudo temático de Amazônia, assim. E tinha as fotos de... Os pôster de tigre. E umas... Aí tudo verde, assim. E aí você chegava lá e as coisas que tinha pra vender, obviamente, não era brasileira. Era, tipo, umas pedrinhas magnéticas, umas pulseirinhas da sorte, que daí, tipo, com certeza veio da China. E aí os caras falam, não, isso foi feito por índio. E eu pensando, mano... Mas...
Aí a pessoa comprava puta made in Taiwan.
É, ninguém que conhece o Brasil vai cair nessa parada. Mas lá fora deve colar. Você fala, não, isso aqui é brasileiro.
Deve colar, com certeza.
Que engraçado. Nenhuma. Engraçado. Outra coisa que a gente... exportou aí foi o Paul Rabbit, não é mesmo? Paulo Coelho.
Paulo Coelho. A gente não... Brasileiro, pelo menos, eu acho que não lê muito. Quer dizer, pode até ler alguns, né?
Não, mas Paulo Coelho é melhor não ler.
Mas não dá tanto valor, né?
Não, é melhor não dar valor. Nossa, eu detesto o Paulo Coelho.
Eu sabia que ia gerar problema.
Esse sacana vendia Dança da Chuva pro governo brasileiro como serviço meteorológico. Ele foi presidente por 2 anos lá da Fundação Cobra Coral, sem contar que ele dizia que sabia ficar invisível, que sabia abrir buraco em nuvem e fazer chover.
Ah, esse
lance dele de bruxo,
então.
É que hoje em dia, que ele tem prêmio da Academia Brasileira de Letras e tal, ele pega leve, aí as pessoas conhecem o Paulo Coelho limpinho. Eu lembro de moleque do Paulo Coelho...
Com fama de bruxo.
Xamã Ah, não posso falar o que, que eu acho que, sei lá, se dá rola, entendeu? Mas eu lembro. Eu lembro dele Xamã Farsante. Essa é a parada. Eu lembro muito bem desse Paulo Coelho. Entendeu? E os livros dele, que ele fala que gosta de escrever pra brasileiro, porque brasileiro não sabe diferenciar direito realidade e ficção. Ou seja, ele chama o leitor de otário. Então eu detesto Paulo Coelho. Tá bom? Fica aí a opinião sincera.
Que absurdo. Que absurdo um troço desse.
Bom, fica aí. Mas ele é reconhecido, como um cara importante da literatura.
Que nem Oscar Niemeyer.
É um imortal da academia.
Eu não coloquei aqui na pauta, mas tipo, Oscar Niemeyer, ele é muito famoso lá fora também.
Sim, pelo... Então,
lá em Curitiba, tipo, tem as coisinhas que ele fez, Brasília, né, que ele fez e tal.
Essas coisinhas, ele fez umas coisinhas. Né?
Ele fez umas coisinhas lá, umas arquitetura lá. Uns museus, coisa tranquila.
É porque o Oscar Niemeyer, ele foi muito inovador, porque os prédios deles faziam curva, né, cara? Então, é um negócio que a galera ficava, gente, como assim a parede faz curva? Que loucura, que absurdo.
É, o Museu do Olho é bem legal quando você vai visitar, dá pra ouvir os cantos certinho, é foda.
Que da hora.
Mas ele não é tão valorizado aqui quanto lá fora. Tipo, tem gente que estuda bastante os trabalhos dele, o Niemeyer...
É, ele seguia um estilo, se não me engano, é brutalismo, né? Que é brutalismo não de violência.
De ser bruto, vou bater em você!
de ser rústico, cru, né? O cimento reto, essas paradas assim. Ele tinha umas influências que era do modernismo do modernismo dos anos 50.
Mais agressivo,
50,
não
ali, né?
É tão singelo, né? O estilo dele.
Mas
outra pessoa também que eu fiquei pistola que esses dias aí eu vi gringo falar bosta e eu fiquei brava é Gisele Bündchen.
Os caras falando que é arquitetura comunista, eu não queria falar, mas eles adoram cimentão.
Eu também não queria que falar.
Os países socialistas vê a Rússia lá, eles adoram cimentão. E muita obra pública no Brasil tem esse estilão mesmo, é o brutalismo. Os filmes de ficção também que tratam dessa sociedade dominada pelo Estado, tá? É sempre o cimentão.
Mas o que que falaram da Gisele Bündchen, Rafa?
Falaram que ela não é brasileira.
O quê?
É.
Ué, ela é o quê, então?
Porque, tipo assim, ela é... Não sei se ela ainda tem esse posto de a única Ubermodel que existe no mundo, né?
Eu não sabia que ela dirigia.
Além de supermodelo. Ela é Ubermodel, assim.
O que que é
então,
Ubermodel?
É mais que super.
Ah, é que ela é mais que supermodelo. Ela é, tipo assim, ela é uma
Ubermodelo.
Ela
Uber é o top
modelo.
Do top do top do top do top.
É, o top é top, top ali, top, entendeu? Top.
Bicho, ela é de Horizontina, no Rio Grande do Sul.
Ela é
e
gaúcha.
E aí, eu vi gringo falar bosta que ela não é brasileira, porque o sobrenome dela é, acho que é polonês. E aí...
Porque o sul do Brasil não tem um monte de alemão, ucraniano...
Os caras
já roubaram o nosso avião. Aí eles querem
roubar
a
nossa
supermodelo,
porra.
A gente não pode ter...
Não pode ter nada agora.
Não pode ter nada.
Não pode ter nada no Brasil agora. Me indignei. Pelo amor de Deus, deixa ela pra nós.
É, pelo amor de Deus, vocês já...
Só porque ela casou com o Tom Brady, que é um gostoso, porque, é o cara do como que é o futebol americano?
Corna, ela foi corna,
foda-se. É, do Jorge.
Caramba, mano, inacreditável.
Não, agora eu tô em choque, tô absurdada.
Mas é porque o estadunidense burro, né?
Do norte ser burro jamais, não.
Eles são muito burros, cara. É surreal. Como que pode ser uma potência econômica um país tão burro?
Eu lembro do Cacete Planeta falando que eles tinham um quadro que era só zoeira com o americano não entender geografia.
Nossa!
Os caras não sabem onde eles estão no planeta. Não é que não entende, que não sabe os outros países. A gente também não sabe. A parada é que eles não sabem onde eles não sabem achar o país deles no mapa.
Eles
assim,
não sabem onde eles estão, cara. Eles não sabem. Tipo, Yale e Harvard deve ser muito fácil. Deve ser muito fácil. Eles são muito burros.
Mas
enfim,
pra
eles, a pessoa, ela não é do país de onde ela nasce. Ela é de onde vem a ascendência dela. Então, por isso que, se você for pálido, translúcido, branquíssimo, de olho azul e for pros Estados Unidos, você vai continuar sendo latino, porque você não é branco.
Então,
você é latino.
Então, a Gisele é alemã porque ela é
bicha. A Lady Gaga, eles falam que ela é italiana. Mas ela não é italiana, ela nasceu nos Estados Unidos. Mas
só por causa do nariz dela.
Ela tem parente que é italiano, então eles falam que ela é italiana.
Nossa.
Então, tipo, você não pode ser da nacionalidade do país que você nasce pra eles. Você tem que ser da onde vem
os
teus parentes.
Os caras estão cagando.
Ó, Querem
e
roubar
aí eles
tudo,
falaram
lá.
Que a Gisele Bündchen é polonesa, com ascendência não sei do que e não sei o que lá, então ela não é brasileira.
Não, não é, não.
Muita
é,
Muita burrice, tá louco, bicho.
Não, não é, não. Tá
fiquei
bom.
Pistola. Fiquei
eles vão querer roubar
pistola.
O Pelé depois também. Né? Não, fala, não,
ela é nossa, o Pelé,
Pelé
é nosso.
É chinês. Então, aliás, falando nisso, o Pelé, ele não só é o único jogador da história tricampeão mundial, né? Como e recordista, grande artilheiro, não sei o quê, mas ele se tornou um símbolo do Brasil, com certeza até mais que a Carmen Miranda, e um símbolo do futebol mundial.
Sim.
Os caras até hoje, mano, assim, quantas décadas faz que o cara não jogou mais bola e os caras até hoje falam, não, Brasil, Pelé, Pelé. E diz a lenda, não sei se é verdade, que só o Papa e o Pelé podiam aparecer nos jornais sem escrever o nome e todo mundo sabia quem é. Que eram as duas pessoas no mundo que apareciam na TV sem GC.
Tipo Michael Jackson, Pelé e Papa, né? Uma parada assim.
Tipo, tá nos top 5 ali. E é verdade, mano. Pelé, brasileiro famosíssimo aí, né?
O Zilão falando que a FIFA vai manter o pé do Pelé no museu.
Tá certo, a FIFA, tá certo.
A família de Pelé deu permissão.
Agora ele vai ser só Léo.
Vão enterrar só o Lé e deixar o pé no museu.
Deixou o pé,
tá certíssimo.
Mas é realmente, né, outro brasileiro aí famosíssimo. Tá que aqui ele teve o seu período de fama, mas chegou um momento que ele não foi tão valorizado pelo brasileiro, né? Porque ele talvez não assumiu um filho aí, né? Ele teve as tretas dele, mas chapa lá.
É. Porque tem gente que gosta do Pelé, entende? Mas não gosta do Edson, entende? Ele tinha separado de falar dele mesmo na terceira pessoa.
Sim.
Tá trocando, né?
Muito controverso o nosso Pelé.
Entende?
E outro ícone brasileiro que é reconhecido mundialmente até hoje é Ayrton Senna, cara.
Essa fera aí.
Ayrton Senna. Não lembro que o que a Fórmula 1 tava comemorando, mas eles postaram lá, tipo, a primeira foto, Ayrton Senna, daí veio Schumacher, outros pilotos, assim, de corrida, mas até hoje o cara ainda é o brabo na profissão.
Empresário, campeão, filantropo.
Ele dava vida, né, pela profissão
dele. Cara, ele é muito gênio.
Não, e né, numa época que não tinha equipe, robôs e não sei o quê, porque hoje o cara para o carro lá e vai...
Cara, hoje...
E resolve tudo e tem patrocínio e não sei o quê. Nessa época, o cara que corria, ele era um mecânico do seu próprio carro e às vezes fazia experimento e tal. Então ele era uma espécie de Tony Stark brasileiro.
Hoje lá no... Acho que é cockpit fala. Os caras levam em média 2 segundos pra trocar os 4 pneus, velho. Na época da Ayrton Senna era 5, tá ligado?
Que loucura.
Doideira, né?
É muito foda. A Fórmula 1 é da hora.
Eu confesso que não acompanho, mas eu entendo, assim, tipo, o valor que tem.
Entendi.
Esse negócio de perseguir a performance, a competitividade em qualquer coisa, se você for levar muito a sério e ser o melhor do mundo, acaba que vira um negócio legal, né?
Sim.
E aí é carro, pô. Não
e é o caso do Ayrton Senna, cara, ele era o melhor. Assim, lamentavelmente faleceu fazendo o que ele gostava de fazer, né?
Sim.
Mas o cara é bravo e é lembrado até hoje. Não tem como não lembrar. Isso. Só que eu não acho que ele é tão valorizado aqui no Brasil.
Pois é, já foi mais, né?
Já
quando
foi
eu
mais.
Era criança, tudo que existia era do Seninha.
É.
A lancheira do Seninha.
Eu acho que teve, né? A fase mesmo, mas hoje em dia...
Hoje em dia ele tá meio esquecido mesmo, tá? Estão precisando fazer um filme decente do Ayrton Senna.
É,
não
tem que fazer uma coisa decente. Exatamente. Não, mas eu não duvido que apareça uma coisa mamonesca assim.
Ah, daí tenho medo. Se for pra fazer ruim pela Ancine...
É melhor não fazer.
É melhor não fazer. Faz do jeito bom de fazer cinema, que é que você precisa vender ingresso pra pagar o filme.
É.
Não que o filme já paga.
Porque, cara, imagina você pegar um
e meio
filme do
moda
Ayrton
caralho.
Senna. Eu não sei como que era o Ayrton Senna. Não sei se ele era uma pessoa, sei lá, um pouco arrombada, coisa assim. Mas imagina pegar um Ayrton Senna da vida e meio que transformar em vilão... Ou tentar fazer uma parada muito cômica. Aí não, eu tenho medo dos dois.
É. Medo.
Terrível.
Todo mundo que eu vejo falar que conviveu com o Ayrton fala sempre muito bem dele. É. Mas imagina, você vai fazer um filme, sim, e você desonra o nome.
Ele era um
do
cara
maluco
muito centrado, não pode, não. Assim. Ele era um cara, tipo, que a mente dele era competição.
É uma sacanagem desonrar o Ayrton, porque ele é um herói nacional.
Ele é um herói nacional. Então, é por isso que eu tenho medo. E algum cara aí falar, beleza, vamos fazer um filme do Ayrton Senna e resolve vilanizar o cara. O cara, ele é a porra de um herói nacional. Não tem como fazer.
Porque aqui a gente falou de gente que é famosa, de gente que é reconhecida, mas tem gente que é herói. Que o cara é admirado, assim mesmo, demais, né?
Olha, quarta que vem vai fazer 30 anos que ele faleceu.
Olha só.
Vamos ouvir falar dele bastante, então, esse ano, porque 30 anos é...
Inclusive, há um cara que é herói pra muita gente, embora eu não concorde, é o Paulo Coelho, que eu acabei tesourando o assunto aí, mas... Pra ser justo, ele vendeu milhões de cópias de livros ao redor do mundo e foi um dos autores mais vendidos da história. Então tem gente que considera ele um...
Tem gente que considera um ele um lá herói, fora, sim, querendo ou não, ele é o brabo.
E talvez eu esteja ressentido pelas coisas ruins e talvez ele tenha feito coisas boas também, não sei.
O Herbert7 aqui no chat do nosso YouTube, ele falou: o Akira Toriyama, criador do Dragon Ball, tremeu de nervoso quando ele conheceu o Ayrton Senna. Os japoneses,
caraca,
são muito...
Caraca, que da hora. Eu não sabia dessa informação. Fiquei feliz de imaginar.
Um esboço, tem um desenho dele do Ayrton Senna, bem bonitinho.
Que da hora.
Porque o cara era foda. Era a porra do Ayrton Senna, velho. Não tinha como. Então, na época, eu acho que a corrida não era, tipo, tão famosa que nem é hoje, né? Que tinha bastante gente pra acompanhar. Gente transmitindo, coisa assim. O Ayrton Senna, querendo ou não, ele ajudou a transformar as corridas. Porque o Brasil inteiro parava pra ver, cara, a família assistia a corrida. Normalmente, tipo, a família inteira não quer ver corrida, um bando de carrinho dando um monte de volta. Olha, mas o cara conseguiu, cara.
Olha que aperto de mão que o Silas colocou. Olha. Akira Toriyama, nada, ninguém menos que o pai do Goku apertando a mão do Ayrton Senna.
Os bravos.
Nossa, e o Akira tá muito feliz, né? Olha o sorrisão dele.
Ele travado.
Nesse dia desbalanceou o equilíbrio do
universo.
Do quanto se pode ser legal no universo no mesmo metro quadrado. Desbalanceou.
Verdade.
Deve ter tido um terremoto em algum lugar por causa desse aperto de mão aí. Que da hora. Curti demais. E a gente também tem coisas que não são nenhuma coisa nem outra. Nem brasileiro que faz sucesso lá fora, nem gringo que faz sucesso aqui. Mas sim, tipo, gringos que se abrasileiraram e estão vivendo aqui pra sempre.
Sim.
Tem essa parada também, né?
É verdade.
Recentemente...
Porque a gente é muito apaixonante também, né? Pode falar o que for aí. O Brasil é uma bosta por causa da violência, da corrupção e da política?
Impostos.
É uma bosta.
Impostos.
Mas a gente tem a melhor
dos
comida.
Impostos, dos impostos e dos impostos.
A gente tem o melhor senso de humor. A
é
gente
verdade.
Tem os melhores memes.
Melhor publicidade.
A gente recebe as pessoas muito bem. A gente é muito hospitaleiro.
A gente toma mais banho.
A gente toma mais banho, a gente é mais limpinho, nosso dente é mais bonito, mais
é
bem
verdade.
Cuidado.
Temos dentistas baratos.
Dente todo dia, tem dentista barato. Pô, a minha irmã mora num baita país legal e ela faz questão de esperar até vir pro Brasil pra ir no dentista.
Sacanagem,
cara. É. Porque é caro, e não só porque é caro, porque dá menos atenção, ela considera... Tipo, mais zoado mesmo.
Pô,
do que
o Brasil
aqui.
É referência,
e tem muito...
Cara.
Eu tô agora fazendo um projeto aí pro Dois Empregos, entrevistando uns brasileiros fora do Brasil. Ainda tá meio... Né, não posso contar tudo. Mas eu tenho percebido
nós,
que esse negócio do cara morar fora, num país que tem PIB mais alto, IDH alto, não sei o quê, mas fazer questão de vir no médico aqui, é muito comum.
Pode crer.
Então, eu tava
cara,
falando hoje
lá,
com... Opa, pode
na
falar.
Na gringa, rápido. Tem muita coisa de tipo assim, Brazilian Wax, que é a depilação
Sim.
brasileira. Tem a Brazilian Manicure, que é a manicure
Sim,
brasileira,
fazer...
porque a gente
tem
pinta
o biquíni brasileiro,
toda.
Né?
Tem
e outra, a gente come bem.
A gente é referência em muita
Se
coisa.
Se você comparar com o americano lá, que o barbecue americano, aquele puta hambúrguer, aquela bolacha
Cachorro
seca
quente.
Lá.
Eu tava vendo... Então, vira e mexe aparece no Instagram, né? Tipo, é comida brasileira, comida da origem. Por exemplo, pizza. Aí a pizza brasileira é puta
muito
recheada,
melhor.
Muito mais bonita. Aí a pizza da Itália, só um molho e uns queijos, tá ligado? Foda-se. Não, cachorro quente brasileiro. Pro cachorro-quente americano é uma vergonha pro americano do norte.
Nossa!
A gente dá uma surra nele.
Então, acho que os caras vêm pra cá, eles curtem, principalmente se eles não têm residência fiscal aqui, eles devem curtir demais. E aí, o que acontece? Nós temos o Paul Cabanis, que foi o francês que bombou aí esses tempos.
Sim.
Muitas
sim.
piadas de croissant.
Ele é um comediante, eu acho engraçado que às vezes ele chega num lugar e ele... A lanchonete brasileira. É um lugar muito curioso, é um lugar muito legal, muito peculiar. Porque, querendo ou não, como ele é um cara de fora, ele repara em coisas que a gente não repara.
É verdade.
Aí, sei lá, ele tá numa padaria, na lanchonete, na igreja. Cara, qualquer canto que ele vá, ele repara uma coisa do Brasil e ele dá uma piadinha.
O show dele eu acho meio crinjadas.
Sério?
Ele veio aqui pra Catanduva esses dias, mas eu não fui ver, não.
Ah, eu gosto dele, eu acho legal.
Nos cortes eu tô curtindo ele. Achei ele engraçado.
É, eu também gosto.
Mas só conheço por cortes. E às vezes, tem que ver o show pra saber. A última vez que eu falei mal de alguém sem ver o show, que foi os Gêmeos Siameses lá, eu me arrependi.
Tá vendo? Você veio aqui pedir desculpa.
Não, mas
julguei
eu achei
pelos
legal.
Cortes, depois todo mundo me xingou e falou, é porque você não viu, aí eu fui ver pra dizer, agora eu vi, tenho razão, mas vi que não tinha razão. Só estava errado. Eu achei eles engraçados, sim, na fritada e no show. Bom, aí, o que acontece? Temos esse cara, vale citar também da França, o Jacquin. Que muito, sou muito fã de Pesadelo na Cozinha.
Tem a Ninka também, a holandesa, que veio pro Brasil.
Ah, é verdade, ela é super fofa, carismática.
Fofinha,
né?
Ela também.
Total, ela viralizou fazendo um vídeo tentando pronunciar palavras em português e a gente adotou ela veio pro
aí
Brasil.
Aí começou a ter que falar Pokémon, falar todas as coisas do mundo.
Aí começou a comer
virou
comida
refém
brasileira.
De brasileiro, coitado.
Oi?
Virou refém de brasileiro, ela.
Tem um americano que eu acho ele belíssimo, que é o Spencer. Eu sigo ele no Instagram também. Ele é um gringo brasileiro.
Que é Spencer.
Não é aquele que tem sotaque da Bahia?
Sabe. Não, ele é um americano do norte.
Spencer
porque
sabe.
Teve um estadunidense que viralizou aqui esses dias falando com sotaque de Bahia. Assim,
eu vi um coreano, acho que falando com sotaque baiano.
Aí Cearense, ele falava de tipo assim, vocês ficam reclamando das pronúncias das palavras, tem que falar igual brasileiro mesmo, pô. Não vai no McDonald's, vai no McDonald's mesmo, velho.
Ah, eu vi, ele Mac. Mora fora.
Até o Mac assumiu o Mac, né?
Então, é que daí vai do marketing do lugar, né? Porque, sei lá, é Sephora que fala, né? Mas normalmente brasileiro fala Sephora.
Sephora.
A gente fala tudo errado.
Eu não sei errado.
É Iron, alguma coisa assim.
Iron. Eu lembro até hoje daquele vídeo de propaganda que viralizou no YouTube. Antes de todos os vídeos vinha, o cara falava, você sabia que se pronuncia Iron? Aí eu peguei raiva.
Eu nunca vou
palavra.
Falar Iron, eu vou falar Iron Man.
Iron Man.
Com I também, não é?
Man.
Mas esse Spencer sabe, ele faz o quê, além de ser gatão?
Ele é um gostoso, brincadeira. Mas ele é gostoso, sim. Ele fica falando também de coisa brasileira. Tipo, o cotidiano.
Ele é bonito e fala
de
brasileiro.
De um americano.
Entendi.
Aí quando ele vai pra fora dele, tipo, a família dele fala: vou fazer um almoço brasileiro pra você. Ele vem com tudo enlatado, ele fica em choque porque é diferente, tá ligado?
É. Minha irmã, quando vem pro Brasil, volta pro país dela com uma mala extra só de comidas. Comidinhas. Farinha que não acha lá pra fazer o pãozinho de queijo.
Nossa comida é muito superior, cara. Nossa comida é outro nível de comida. Não tem
Dá
jeito.
Um programa isso, né, cara? Comidas brasileiras.
Com certeza. Podiam fazer, hein, muita que é esse culinário.
Vamos.
Podíamos até ver um convidado que tem a ver, de repente. E, temos também a Léa Maria. Quem é Léa Maria? Expliquem pra mim. Estou por
mediante
aquela alemã. Que ela veio pro Brasil e ela quis tanto... Vou lançar a mesma piada que eu lancei antes da gravação. Ela gostou tanto do Brasil que ela quis viver a experiência completa e até apanhou do marido, né? Ela veio aqui, ela comeu a comida
que
brasileira.
Elegante.
Ela fez tudo, cara.
Esse
tudo.
É outro jeito de você
ela
conseguir a cidadania.
Tour.
Ou você faz um show que morre gente, ou você apanha do marido. Aí você tem a brasilidade. Você
coitada,
tem a brasilidade garantida.
Que absurdo.
Ai. Como é que fala em português? Maria de Penha.
O nome dela é até Maria, até dá certo.
Meu Deus do céu. Os caras falando, levou até a nossa bolacha. Eu sou contra esse tipo de piada. Aí no,
eu também
aí
não
no
sou
chat,
a favor.
Pelo amor de Deus. Já perdemos um membro aqui.
Ela ela faz stand-up, cara, eu gosto do stand-up dela. Ela não, não faz humor de mulher, ela faz humor de gringa, ela né? Faz que humor ela vai de comentando as diferenças das coisas ali.
Pô, isso é legal, hein?
Em cada lugar mas que ela vai fazer show, ela chega na cidade e fala, por exemplo...
humor de gringo, porque tem coisas que você nunca parou pra pensar e o gringo tem esses insights diferentes.
Tem uma sacada. Então, toda vez que ela vai fazer show em algum lugar, por exemplo, ela vai fazer show em Curitiba, ela... Ai, porque aqui tem muita capivara. Nossa, porque Curitiba realmente é muito esperta, porque o aeroporto internacional deles não é em Curitiba, é na cidade do lado, tá ligado? Tipo, ela vai comentando as coisas assim.
Boa. Vocês estão esquecendo de um cara.
Quem?
Batista.
Batista, é verdade, ele é um gringo abrasileirado, angolano, Klaus.
Quem que é o Batista?
Batista do...
Do Flow.
Cariani.
Deixa eu ver a cara dele. Nossa, pra eu lembrar, porque eu não tô lembrando, assim, pelo nome.
Amigo do...
Ah, tô ligado, já vi ele no The Noite, a entrevista dele no The Noite.
Príncipe Negro.
Sim, sim, tô ligado, tô ligado. Vintre, é verdade, ele bombou muito aqui mesmo e mudou de vida aqui, né? Porque ele não era famoso antes. Então, que legal.
Ele era famoso, tipo, na internet, só que só aqui também. Eu acho que lá no país dele, ele não era famoso.
Aliás, o Príncipe Ouro Negro, será que ele é tão famoso lá quanto... Eu acho que é, né? Ele tinha programa de TV, essas
coisas.
Acho
que sim.
Acho que é.
Ele é mais famoso lá, com certeza.
É verdade. É verdade. Mas eu tenho percebido no Instagram, não sei se é o meu Instagram, porque quando você vê uma coisa uma vez, ele fica te indicando várias vezes, né? Mas eu tenho visto muito humor angolano. E eu acho que qualquer hora a gente vai ter uma ondinha de humor angolano no Brasil. Porque já começou, tem um, dois caras, daqui a pouco tem cinco.
Eu acho engraçado.
Eu acho que é legal, eu acho que combina com o
nosso. Eu acho que dá um programa também, hein?
Humor angolano?
Não, as coisas que da Angola que chegam aqui no Brasil.
Coisas da Angola que chegam aqui, é verdade. É. Vamos anotar essa ideia, boa ideia.
Muito bom.
Reuniões de pauta ao vivo. E... É isso, galera. Tem mais alguma coisa?
Acho que é só.
Pessoal, os Live Picks que não tinham a ver com o tema, nós leremos na sexta-feira, tá? Então não fique triste se o seu Live Picks não foi lido hoje. É que não chegaram coisas sobre esse tema de hoje. E chegaram vários. Então obrigado a todos vocês que mandaram. Sexta-feira, acompanhem que a gente tira o atraso. E é isso.
É isso mesmo.
É isso mesmo. Ah, e faltou falar... Da Basicamente, nosso querido patrocinador. Eita. A Basicamente, não podemos deixar de falar, que é sucesso no Brasil, certo?
Sucesso no Brasil. Porque e no mundo.
A Basicamente entrega em todo o Brasil, parcela, eles também têm troca facilitada, e você está vestindo tecnologia, essa que é a parada, é outra experiência. A partir do momento que você vestir uma camiseta tecnológica da Basicamente, vai ser sua roupa favorita. Dificilmente você vai querer voltar atrás.
É verdade, cara. É verdade, porque a gente já ganhou camiseta da Basicamente aqui por causa do Jabá e da parceria e tudo mais, mas a gente já comprou camiseta da Basicamente
também. Mesmo ganhando
também.
De graça, a gente compra mais.
Mesmo Sim. ganhando de graça, porque
Todo
a gente virou cliente, cara. É muito bom, a qualidade do produto realmente é incrível. E outra coisa que eu quero dizer aqui, hein? Os nossos publis da Basicamente são os melhores publis de todos.
Promovendo a competição interna, galera.
É, esses dias aí,
os outros influencers soltou Basicamente...
com o Muzi lá, o Muzi e a esposa dele falando da Insar. Puta propaganda chata,
nossa,
minha com o cabelo,
é
muito mais legal.
Não, mas é porque o Muzi, ele é um homem calmo, dele fala aquela coisa, assim, a mulher dele também é naquele ritmo...
Não, muito chato, muito chato. Basicamente, ganha em tudo, até nas publicidades.
O Kleber com o zoinho deram um pau também, tá louco.
Total.
É, não, o Kleber testando a impermeável no zoinho, mano.
Foi incrível.
O pessoal da loja entrou em contato comigo no mesmo dia e falou, nem a gente sabia que aguentava tanta água. Eles jogaram,
cara,
muita água no zoinho.
E é foda que você vê lá, eles jogam tudo e aonde pegou a água no zoinho é só realmente na gola
onde
e na cara
pelo
ali.
Pescoço,
é, na cara dele.
É, onde entrou pelo pescoço. Agora, por fora, a camiseta tava intacta, cara. É muito bom. Nossa,
pois
muito
é,
foda.
Pois é. Temos também a sitcom Rafa e Cabé.
Incrível.
Eu quero mais episódios, hein, Rafa, da sitcom Rafa e Cabé.
É verdade.
Mostrando os benefícios
mais.
Com a participação dos cachorrinhos e tudo. Que maravilha. Que maravilha. Então é isso, galera. Basicamente.com é a maior variedade de camisetas... De camisetas, não. De roupas tecnológicas do Brasil. Tem outras coisas também. Você encontra link na descrição. E com o cupom MoídaCast, o frete é grátis pra você.
E quem já... apoia nós tem um cupomzão maior e melhor ainda.
É verdade, hein? Quem apoia a nós ganha um cupom mais agressivo, que é secreto, que é só ali pra panelinha. E não só isso, ainda concorre a 10 camisetas por mês. Nós estamos repassando R$1.000 em camisetas todos os meses para os nossos isso apoiadores, mesmo. Certo? E na assinatura de R$100, você não precisa nem esperar ganhar um sorteio. Talvez você até ganhe e leve mais uma. Mas na assinatura de 100, automaticamente você já tem direito a uma basicamente que chegue em até 30 dias na sua casa. Então você vai vestir roupa tecnológica sim.
Sim.
Mesmo se você não quiser, você vai vestir.
Vai vestir bom. Sim. E vai gostar e vai comprar mais,
vai gostar
mais,
e vai
certeza.
Comprar. Tá parecendo as publi da... Como é que chama? A trambiqueira lá.
Ah, Virgínia.
É.
Você vai gostar, vocês não têm noção quão bom é.
Vai ficar bom no seu corpo.
Você vai amar.
Vai ficar maravilhoso. Certo?
É isso.
E você, então, ganha no plano de 100, também ganha no plano anual. Então, consulte os planos no nosso site, que é...
moidacash.com.br.
Que alegria, que alegria. Vamos agradecer eles que já assinam, que já são camisetados, que já são queridos e têm acesso aos conteúdos exclusivos no modo Faustão. Faustão cansado, né? Faustão com poucos órgãos.
Faustão tá cansado, tá faltando órgão.
Que... São eles, galera. Paulo Ávila, meu. Gilberto Bueno, Helene Larissa, Elício Neto, Flávio Henrique, José Casarim, Augusto Ramos, Wagner Cabeção, Yuji Kiba, Vinícius D'Agostin, Bruno Aragão, Leoni Duran, Yuri Pessoa, Giovanni do Víscera, Lucas Munhoz e Lucas Sassenburg, Leandro Nunes, Gabriel Rico, Ariel Chiosi, Aziz Neto, Joaquim Eduardo, Caio Fábio, Hugo Gomes, Gabriel Gottman, Daniel Atela, Denis Santos, Pedro Melgaço, Felipe Takashi, André Luiz, César Costa, Praça, essa fera, William Bolognini, meu, Gabriel Laranjeira, Moab França, Eder Silva, Thiago Sato, Richard Feder, Gabriel Ercolim, Giorno, Matheus Ferreira, Matheus Souza, Ian de Souza, Michel Pereira, Gabriel Pereira, Bruno Larson, Leonardo Ferraz, João Seco, Lindberg Almeida, Vinícius Samuel, Ronald Duarte, Eduardo Malta, Elias Pereira, Juan Pablo, Luiz Dolopiati, meu, eita, nome difícil. Esse aqui vocês botaram a ratoeira aí pra mim mais do que nunca. Paula da família Ambuzado, meu. É. Pior que muito uma hora bom. Eu vou cair. Sérgio Mendel, Sérgio Gonçalves, William De Schepper, Caio Silva, Gabriel Amorim, William Borges, Antônio Donizete, Wagner Bastos, Samuel Pereira, Bruno Leão, Carlos Pires e Alan Eric, meu. Eita.
Muito
e
bom,
já que a gente
só
fez...
gente bonita, cheirosa e joiada.
E joiada. E já que a gente fez muito jabá, ouçam Dois Empregos também, fica o meu apelo aqui, tá? O programa Irmão do MuidaCast e o Dibra, pra quem gosta de futeboys.
Sim,
vão conhecer a família de podcasts aqui do Muida, tá bom?
Do MuidaVerso.
Do MuidaVerso. É isso. E voltamos, então, ao vivo no YouTube na sexta-feira. E você que está no áudio, tem... Essa semana tem...
Fala Carniceiros? Fala Carniceiros, tem.
Então, para você que está no áudio, sexta-feira, só no áudio, teremos também Fala Carniceiros. É isso.
Isso mesmo.
Veja tudo se puder, tá bom? E até o próximo programa. Valeu, falou. Tchau, Brasil!